Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 64. Semeadores. Eis que o semeador saiu a semear. Jesus em Mateus. Todo ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime na menor expressão. Quando se dispõe a contar a parábola do semeador, começa com o ensinamento de inestimável importância que vale relembrar. Não nos fala que o semeador deva agir através do contrato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear. Transferindo a imagem para o solo do Espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificante lavoura da elevação, somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio a fim de beneficiar corações alheios. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço do próximo. Aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu, excursionaremos através do grande continente denominado interesse geral. E na infinita extensão dele, encontraremos a terra das almas, sufocada de espinheiros, ralada de pobreza, revestida de pedras ou intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir a benefício de todos. Foi nesse roteiro que o Divino Semeador pautou o Ministério da Luz, iniciando a celeste missão do auxílio entre humildes, tratadores de animais, e continuando-a através dos amigos de Nazaré e dos doutores de Jerusalém, dos fariseus palavrosos e dos pescadores simples, dos justos e dos injustos, ricos e pobres, doentes do corpo e da alma, velhos e jovens, mulheres e crianças. Segundo observamos, o semeador do céu ausentou-se da grandeza a que se acolhe e veio até nós, espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento. Humilhou-se para que nos exaltássemos, e confundiu-se com a sombra, a fim de que a nossa luz pudesse brilhar, embora lhe fosse fácil fazer-se substituído por milhões de mensageiros, se desejasse. Afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com o Cristo a sair para semear. Comentários sobre a mensagem Semeadores. Lembramos agora de uma parábola de Jesus, quando uma grande multidão se reuniu e veio ter com ele, e essa multidão era composta de gente de todas as cidades. E Jesus disse: saiu o semeador para semear a sua semente. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou, porque não havia umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e com ela cresceram os espinhos e sufocaram-na. A outra caiu na boa terra, e tendo crescido, deu fruto assento por um. Dizendo isto, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os seus discípulos lhe perguntaram o que significava esta parábola. Ao que Jesus respondeu: A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se lhes fala em parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que têm ouvido. Mas então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações, para que não suceda que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, depois de ouvirem, recebem a palavra com gozo. Estes não têm raiz e creem por algum tempo, mas na hora da provação voltam atrás. A parte que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram e, indo seu caminho, são sufocados pelos cuidados, pelas riquezas e deleites da vida, e o seu fruto não amadurece. E a que caiu na boa terra, estes são os que, tendo ouvido a palavra com o coração reto e bom, a retém e dão frutos com perseverança. Isso está em Mateus, em Marcos e Lucas. A parábola do semeador é a parábola das parábolas, porque ela sintetiza os caracteres predominantes que estão em todas as almas, ao mesmo tempo que nos ensina a distingui-las pela boa ou má vontade com que recebemos as novas espirituais. Pelo enredo do discurso, nós vemos aquelas pessoas que, diante das palavras de Deus, são beiras de caminho, isto é, onde passam todas as ideias grandiosas, como gentes nas estradas, mas não gravam nenhuma delas. São pedras impenetráveis às novas ideias, aos conhecimentos liberais. São espinhos que sufocam o crescimento de todas as verdades, como essas plantas espinhosas que matam os vegetais que tentam crescer nas suas proximidades. Mas se assim acontece para o homem comum, também para a grande parte da terra que é improdutiva, também se distingue dentre todos uma pléiade de espíritos de boa vontade que ouvem a palavra de Deus, que a colocam em ação, e dessa semente bendita resulta uma produção tão grande que nós podemos contar a cento por uma. De maneira que a semente é a palavra de Deus, a lei do amor que abrange a religião e a ciência, a filosofia e a moral, inclusive os profetas. E ela se resume nesse ditado cristão: adora a Deus e faz o bem, até aos teus próprios inimigos. A palavra de Deus, a semente, ela é uma só. Quer dizer, é sempre a mesma que tem sido pregada em toda parte, desde que o homem se achou em condições de recebê-la. Agora, se ela não atua com a mesma eficácia em todos, esse fato vem da variedade e da desigualdade de espíritos que existem na Terra, porque uns são mais adiantados, mas outros são mais atrasados. Uns são propensos ao bem, à caridade, à liberalidade, à fraternidade, mas outros são propensos ao mal, ao egoísmo, ao orgulho, são apegados aos bens terrenos, a essas diversões que são tão fugazes. A terra que recebe as sementes, ela representa o estado intelectual e moral de cada um. é a beira do caminho, é o pedregal, é a espinheiro e é a terra boa. Nem todos nós pregamos a palavra, pregamos tal como ela é, na sua simplicidade, completamente despida de formas enganosas. Alguns de nós revestimos a palavra de tantos mistérios, de tantos dogmas, de tanta retórica. Ornamos com tantas flores. Então, embora a palavra permaneça, ela acaba ficando obscurecida, enclausurada na sua forma, porque nós não podemos ver o fundo, o âmago, a essência da palavra. Muitos de nós pregamos por interesse, como o mercenário que semeia. Outros, por vanglória e grande parte até por egoísmo. Nesses casos, as trevas não se dissipam. Pelo contrário, elas aumentam, porque elas não abrandam corações, mas acabam endurecendo esses corações. Essas pessoas não anunciam a palavra, mas fazem dela um instrumento para receber ouro ou então glórias. Para pregar, para ouvir a palavra de Deus, é preciso que nós não a rebaixemos, mas que nós a coloquemos acima de nós mesmos. Porque aquele que despreza a palavra de Deus, anunciando-a ou mesmo ouvindo-a, ele despreza o seu instituidor. E como disse mesmo Jesus, quem me despreza e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que falei, esta o julgará no último dia. Palavras de João no Evangelho. Então, que belíssimo quadro se apresenta às nossas vistas quando estamos animados pelo sentimento do bem, pela nossa própria instrução espiritual e lemos com muita atenção a parábola do semeador. Porque nós vemos desdobrar à nossa frente um campo enorme, onde aparece a extraordinária figura do excelso semeador, aquele que foi o maior exemplificador do amor de todas as idades, como também aquele monumental sermão ainda ressoa aos nossos ouvidos, convidando-nos a praticar as virtudes ativas para podermos gozar as bem-aventuranças eternas. O Espiritismo, que é filosofia, ciência, religião, é independente de todo e qualquer sectarismo. Ele é a doutrina que melhor nos coloca a par de todos esses ditames, porque ao lado desses ensinos tão salutares, ele realça a sobrevivência humana, e isso é uma base que não se pode mover da crença real que aperfeiçoa, da crença que corrige, da crença que felicita. Então, que nós, que somos os seus adeptos, fiquemos compenetrados dos deveres que assumimos e sejamos semelhantes ao semeador. Levemos então a todos os lares e plantemos em todos os nossos corações a semente da fé que salva. Vamos erguer bem alto essa luz do Evangelho, que está escondida embaixo do alqueire dos dogmas, dos falsos ensinos, que afinal de contas têm prejudicado tanto a humanidade. Peçamos a Jesus para que nos oriente, nos abençoe e nos ajude.